Boa noite, pessoal. Outubro, com um friozinho desse, realmente vocês estão de parabéns estar aqui hoje nessa segunda-feira, né? Sejam todos bem-vindos. Quem são os convidados aí hoje? Olha só, sala bonita, hein? Muita gente bonita aqui. Bom, hoje nós vamos ter uma apresentação de uma oportunidade de negócio realmente fantástica. Essa pessoa realmente é um extraordinário, trabalha na Justiça Federal, tem muito conhecimento, conhece muito dessa área e ele vem passar uma mensagem para vocês. Então eu gostaria que vocês estivessem assim com a mente aberta, com o coração aberto para receber essa informação, porque ele vem aqui para dar um show e vocês vão conhecer ele. É Anderson Barbosa.
Obrigado, Pedro. Obrigado aos presentes, aos líderes aqui que promovem esse evento. Eu queria começar perguntando quem são os convidados, quem está pela primeira vez aqui. Bastante gente nova. Uma salva de palmas para vocês. Eu quero dizer para vocês também, antes de mais nada, que um dia, há 2 anos e pouco atrás, eu estive sentadinho lá nas últimas cadeiras e quando me falaram aquela noite, como diz o meu amigo David, eu não dormi, né? Eu fiquei falando, um dia eu vou estar lá na frente compartilhando alguma coisa boa também. E esse dia chegou, né? Então estamos aqui para compartilhar uma coisa boa que está acontecendo conosco e eu tenho certeza que pode ser muito bom para vocês também. Bom, vamos lá. Meu nome é Anderson Barbosa, como foi apresentado pelo Pedro. Eu sou coach, educador financeiro, servidor da Justiça Federal faz 11 anos. Trabalho no andar da Lava Jato. Conhece a Lava Jato, não? Sérgio Moro, etc. Mas não gosto de falar do Lava Jato, tá? Por favor, depois não me pergunte de Lava Jato, não, porque eu não gosto. Gosto de falar de coisa boa, não de corrupção. Sou analista de sistema de formação e quase advogado, né? Sou esposo da Ângela, amiga da esposa do Fábio, né? A Ângela é administradora, empreendedora e mãe especial. Nós temos 3 filhos e um deles é o Davi, que é o nosso especial. O Davi, algum dia vocês vão escutar nos palcos aí, o Davi é o grande motivador de eu estar aqui hoje. Quem sabe até falo alguma coisa hoje para vocês também. Muito bem, o Davi, só para vocês saberem, o Davi é uma criança que tem paralisia cerebral e ele tem 4 aninhos. Então, provavelmente a gente vai comentar sobre isso. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, a informação que a gente vai apresentar para vocês hoje, dependendo do nível de abertura que vocês tiverem para receber a informação, poderá impactar a vida de vocês, a vida financeira de vocês, profundamente. Alguém gostaria de ter a vida financeira profundamente impactada para o positivo ou não? Ah, legal. Vai que não, né, Pedro? Vai que as pessoas não estão muito interessadas. Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar com alguns motivos. Eu diria alguns motivos para você prestar bem atenção no que nós vamos mostrar aqui hoje, tá? Um dos motivos, o fim do emprego. Alguém aqui trabalha como empregado, funcionário de alguma empresa? Por favor, gente, eu também sou empregado ainda da Justiça Federal, sem problema, não tem mal nenhum nisso. Poucos, tem bastante, ou não levantaram a mão. Quem trabalha como autônomo? Tem uns que não trabalham, deve estar aposentado já, que não são nem empregados aqui. Mas que bom, vamos lá. Vou passar um vídeo para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso traz um pouco de sentido ao que a gente vai falar também, que é o motivo pelo qual você deveria estar preocupado se você é empregado ou tem um pequeno negócio. Vamos lá?
Opa, já começou? Foi mal, eu me distraí enquanto acabava com alguns empregos aqui. O app de chamar táxi traz o motorista em minutos e está quebrando as empresas de radiotáxi. No Airbnb você entra, escolhe uma casa para alugar por 1 semana e já negocia esse mini aluguel direto com o dono. Sai bem mais barato que hotel. Lindo para todo mundo, menos para os hotéis que estão perdendo hóspedes aos borbotões. Dá para passar 10 minutos citando exemplos como esses. Serviços que estão facilitando nossa vida enquanto ceifam empregos. Isso porque uma boa startup tem 2 características. Ela é disruptiva. Esse é o termo que os gurus do marketing usam para descrever empresas que dão uma verdadeira sacudida no setor em que competem. E é magra. Entra rápido em operação e emprega pouca gente. Um bom exemplo de startup assim é o Instagram. Quando foi vendido ao Facebook por US$1 bilhão, a empresa tinha 13 funcionários. A Kodak, que foi um Instagram num tempo nem tão distante assim, empregava 140 mil funcionários em 1990 e decretou falência em 2012. O desemprego causado por tecnologia não é uma exclusividade do nosso tempo. O número de máquinas tomando lugar de pessoas vem desde pelo menos 350 a.C., com Aristóteles perguntando o que seria dos servos quando a lira tocasse sozinha. Mas foi 2000 anos depois do filósofo, com a Revolução Industrial, que a coisa ficou séria. Na Inglaterra do século XIX, os chamados luditas destruíram fábricas que substituíam trabalhadores braçais por máquinas a vapor. A maioria dos economistas apontaria que não adianta se revoltar, porque a história das revoluções positivas é uma história de desemprego momentâneo. A introdução das máquinas deixou um monte de gente sem ter o que fazer no campo. Mas as pessoas foram para a cidade e encontraram novas coisas para fazer lá. E quando as máquinas começaram a tomar os empregos nas fábricas, os trabalhadores foram para o setor de serviço. E essa foi a receita do progresso econômico até aqui. A tecnologia tirava o emprego no primeiro momento porque aumentava a produtividade. Uma pessoa passava a fazer o trabalho de várias pessoas. Depois, essa produtividade gerava mais riqueza. E essa riqueza dava luz a novos empregos. Pronto, bom para todas as partes. Mas agora parece ser diferente. É o que mostra um cálculo de pesquisadores que observaram o seguinte. Por volta dos anos 2000, a produtividade começou a crescer num ritmo bem mais acelerado que a criação de novas vagas. E a distância só aumentou. Quanto mais produtividade, ou seja, quanto mais tecnologia, menos emprego. E os países do mundo desenvolvido estão aí de prova. Boa parte deles sofre com taxas altíssimas de desemprego que não voltam por nada aos índices pré-crise de 2008. E talvez nunca voltem. Há quem diga que não se trata de uma grande recessão, mas sim de uma grande reestruturação. O problema é que a inovação está acontecendo rápido demais e não há tempo nem dinheiro suficiente para a criação de novas indústrias, que nem imaginamos quais sejam. Se antes uma carreira demorava décadas para assumir, hoje elas somem em uma piscada. Lojas de computadores, por exemplo. Elas nem existiam em 1980. Tiveram um boom em 1990. Mas em 2013, já empregavam 50% menos pessoas do que em 2001. É mais fácil comprar nas Amazons da vida, afinal de contas. A Amazon, aliás, anunciou que vai entrar em um dos últimos ramos em que ainda não vendia coisas, as compras de supermercado. Em junho de 2013, ela passou a entregar compras em algumas cidades dos Estados Unidos, com frutas e verduras incluídas. Os supermercados também devem sofrer no futuro próximo. Outro agente criador de desemprego é o trabalho gratuito. Os vendedores podem estar perdendo o emprego, mas as pessoas continuam indo no site de compra e indicando produtos com resenha, dando estrelinha no iTunes. O comprador faz o trabalho do vendedor. Um site banco é basicamente a mesma coisa. Quando você paga uma conta na internet, você está trabalhando de graça para a instituição financeira, como caixa. E parece que quanto mais tecnologia, mais trabalho grátis. O Waze, aquele aplicativo de trânsito, quando foi vendido para o Google por US$1 bilhão, tinha 110 funcionários. Mas conta com trabalho gratuito de mais de 50 milhões de usuários, que ficam apontando no mapa, por exemplo, onde vai ser a próxima vez da lei seca. O Instagram não é a maior revista de fotos da história por causa dos seus poucos funcionários, mas sim por causa dos quase 100 milhões de pessoas que ficam atualizando suas páginas, de graça. Pelo menos aparece bem na foto, né? Mas há um outro lado nessa história. O emprego está embaixo, mas o empreendedorismo não. Nunca foi tão fácil montar um negócio novo. E não estamos falando só de empresas. Se você põe seu apartamento para alugar no Airbnb quando sai de férias, você já pode se considerar o dono de um hotel. Mesmo ser taxista hoje em dia é quase como ter uma startup. Os motoristas investem no marketing pessoal para conseguir mais estrelinhas no aplicativo e assim ter mais clientes. Ou seja, essa era do fim do emprego, ao que parece, é só o efeito colateral do início de uma outra era. A era do empreendedorismo em massa. A verdade é que estamos diante de uma nova revolução industrial. Uma revolução que está em nossas mãos. Bora trabalhar?
Bora trabalhar? Gostaram do vídeo? Não sei se ficou claro para todo mundo. Ficou claro para vocês que vocês trabalham de graça ou não? Nem sabia. Quando você ranqueia lá o motorista do Uber, você está trabalhando de graça para o Uber, né? Porque você está fazendo o controle de qualidade do motorista. Sabiam disso, né? Então tá bom. Então é isso que está acontecendo. No táxi, você ligaria para onde? Para a central do táxi e dizer, olha, o cara me trouxe aqui, ele foi rápido nas curvas, me fez bater a cabeça. E o cara que estava atendendo você era um cara pago pelo taxista. Você acha que ele ia fazer o que com o taxista? Ó, o cara ficou bravo com você lá. Dá um jeito. Né? Então, agora, o próprio consumidor regula o mercado. Se o cara tá atendendo bem, você dá boas estrelinhas para ele. Se ele não está te atendendo bem, você negativa ele. Já compraram no Mercado Livre? Mesma coisa. Já compraram na Amazon? Mesma coisa. No eBay? Ou no GearBest, Deal Extreme e tantos outros, né?
Bom, esse é o primeiro motivo, entender a questão do emprego, negócios, né, da velha economia. Segundo motivo que eu acho que você poderia ficar bem preocupado em empreender, em ter uma renda, diversificar os seus ganhos, né? Qual a realidade dos nossos aposentados hoje? Alguém de vocês conhece pessoas que estão trabalhando depois de aposentados, não? Em supermercados, frutaria, sei lá onde for, posto de gasolina, conhecem? Por que será que eles estão trabalhando lá? Porque eles adoram trabalhar, querem trabalhar até morrer ou não? Ou porque precisam? Porque precisam. E por que estão precisando? Porque na época que contaram uma história para eles, lá nos 20, 30 anos atrás, 40 atrás, disseram que se eles se aposentassem, eles iam conseguir viver bem. O governo ia cuidar deles. Coitados. E muitos acreditaram nessa história, que o governo ia cuidar deles. E hoje, o governo não cuida deles. Aliás, o governo não cuida de ninguém, né? Cada um com seus problemas, né? Muito bem. Olha qual a realidade dos... Isso aqui, segundo o IBGE, gente. Não é eu que estou inventando esses números. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? 46% dos aposentados depende de parentes. Do filho, da nora, do cunhado, seja quem for. 28% depende de caridade. Já imaginou você passar o resto da sua vida dependendo de caridade? 25% são obrigados a trabalhar. Então a gente acabou de dizer aqui. São obrigados a trabalhar para quê? Porque gostam, para complementar a renda. Já perguntei um dia para um senhor no Big, ali perto da minha casa. Escuta, o senhor está trabalhando já nessa idade? Quantos anos o senhor tem? 68. E está trabalhando? Pois é, meu querido. Mas se eu não trabalhar, quem que paga os meus remédios? Né? O que eu ganho da malemar para pagar os custos da casa. E é verdade isso. Tem algum aposentado aqui? Não. A senhora trabalha? Como é que é o nome da senhora?
Jandira.
Jandira, por que a senhora trabalha, Jandira? Já está na hora de curtir a vida.
Pois é.
Tem que trabalhar, né? Não é uma opção, é uma necessidade. Então é disso que nós estamos falando. E apenas 1% deles são independentes financeiramente. Pessoas que estão vivendo a vida agora, trabalharam, conquistaram. Conheço uma das pessoas que está aqui na sala, né? Que é independente, aposentada independente, que fez renda de aluguel e vive hoje bem, eu suponho, né? Mas é 1% só. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo, porque se antigamente, que tinha aposentadoria ainda, que não tinha estatística, que a previdência estava quebrada, as pessoas não estão conseguindo sobreviver da aposentadoria, imagine daqui 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos, onde nós não teremos mais aposentadoria. Segundo o próprio governo dizendo que a previdência está quebrada, né? Então isso é um problema, sim. Quando eu olho para isso, como que eu vejo isso, gente? Eu vou contar um pouquinho como que eu enxergo isso. Eu trabalho há 11 anos na Justiça Federal, e tenho colegas que estão se aposentando lá. Detalhe, não sei se você concorda, Fábio, lá no TRT também. Está o Roberto aqui do TRT também. O pessoal não está muito feliz para quando vai se aposentar, certo, Fábio? Todo mundo abatido, triste, porque ele vai primeiro. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai perder renda. Sim ou não, Fábio? Vai perder renda. Meu colega vai se aposentar, vai perder 3.400 da renda. Bom ou ruim? Péssimo. Péssimo. Porque ele não está acostumado a viver... com outra renda, ele só tem uma renda. E aí, diminui a renda principal, diminui a qualidade de vida dele. Então, isso é um fator muito preocupante. E quando eu olhei para isso, olhei pessoas lá no meu órgão, porque lá tem a suposta estabilidade, né? Suposta segurança. Quando eu olhava para frente, eu falava, isso não me agrada. Daqui 20, 30 anos, eu vou estar ganhando 1.500 a mais do que eu ganho e me aposentando, perdendo renda. Isso não é legal. E eu comecei a ler livros, buscar informação, e é o que a gente vai tratar daqui a pouco. Outros dados também da pequenas empresas e grandes negócios. 60% dos brasileiros gostariam de empreender. Quem daqui gostaria de ter um negócio próprio que você não precisaria de funcionário, nem aluguel de sala, nem custos fixos, só o negócio, só os benefícios do negócio? Pessoas inteligentes nessa sala hoje, hein? Claro! Então, todo mundo gostaria de empreender. Por que não empreendem? A gente já vai ver para frente. 70% das pessoas não estão satisfeitas com os futuros das suas carreiras. Pergunte lá no TRT, pergunte lá no TRT também, ou qualquer outra empresa, na Bosch, sei lá, na Renault, onde você for, se as pessoas estão muito otimistas com o futuro dos empregos deles. O que vocês acham? As pessoas estão se segurando onde dá para se manter nos empregos, sabendo que isso é algo que está em risco, concorda ou não? Você trabalha com o quê, colega? Um TI? Ô, sofredor. Não, eu também vejo, eu te compreendo. Né? Você olha para frente, você veja máquinas, você trabalha com programação ou infraestrutura? Infra, né? Mas aqueles vendors, o cara lá liga 50 servidores com clique, você fala, meu Deus, daqui a pouco onde é que vai parar minha mão de obra? Ou eu que sou da área de programação, computador, programando computador? E o coitado do programador de computador vai para onde? Então, 70% das pessoas não estão satisfeitas com o futuro das suas carreiras. Um outro dado alarmante, 1.507 a renda média familiar do Brasil. O que, que vocês acham? Uma boa renda dá para viver bem com R$1.507, não? Malemar dá para fazer uma comprinha do mercado, né? E levar as crianças no shopping uma vez por semestre, né? Então, isso é a nossa realidade. Dá para mudar isso? Dá. Uma coisa interessante. Nós brasileiros, não sabemos querer. Quer ver como eu vou provar para vocês? Vou dar um exemplo. Quem aqui gostaria de viver mais de 100 anos? Poucos. E com dinheiro? Viver mais de 100 anos com dinheiro? Ah, vocês são inteligentes. E se fosse com saúde? Uau, uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Querem viver mais de 100 anos, mas sim, se tiver dinheiro e saúde, porque sem dinheiro e sem saúde, você vai ter uma péssima velhice, né? Muito bem, daí eu pergunto para vocês, o que você está fazendo para isso acontecer? Para você chegar aos 100 anos, com tempo, com dinheiro e com saúde. Estão cuidando da saúde, não? Ou estão comendo McDonald's, comendo fritura, não caminham no parque? Hã? O que vocês estão fazendo para cuidar da sua saúde? Vocês querem chegar com 100 anos, certo? Com saúde, vocês responderam agora. Estão fazendo o quê para chegar com 100 anos, com saúde? Estão cuidando da saúde hoje ou vão esperar envelhecer para tomar remédio? Certo? Você tem planejado, tem falado com a sua esposa, com quem você convive, sobre a sua aposentadoria ou não? Ou deixa para o governo cuidar? Sim ou não? Então veja, todo mundo quer, a gente não sabe querer. Por quê? Todo mundo quer passar dos 100 anos com saúde e com dinheiro. Poucas pessoas estão cuidando da saúde e poucas pessoas estão cuidando do dinheiro. Tem algum problema nisso? Concorda ou não? Vamos ser chamados de louco daqui a pouco, né? Por que a gente não sabe querer? Não vai esperar chegar na sua velhice doente e pobre, né? Tem muita gente assim? Infelizmente tem, porque não cuidaram disso antes. Bom, quem de vocês gostaria de ganhar de renda passiva? Vou explicar primeiro o que é renda passiva. Renda ativa, trabalho lá no TRT, na Justiça Federal, na Salão de Beleza, onde quer que você trabalhe com seu pequeno negócio, ou negócio próprio, ou como funcionário. Renda ativa, trabalhou, ganhou dinheiro. Vendeu, ganhou dinheiro. Não vendeu, não ganhou dinheiro. Renda ativa. Renda passiva, constrói 20 casas de aluguéis, dá para o Osmar, que é administrador de imóveis, cuidar. Todo dia X ele vai depositar o valor de 20 imóveis na sua conta. Isso é renda passiva. Entenderam? Renda ativa, renda passiva. Quem gostaria de ter uma renda nos próximos um ano e meio, por aí, 5 mil de renda passiva? Quem gostaria? Estou gostando dessa sala hoje, hein? Aqui tem gente que acha que 5 mil é pouco. De salário talvez seja pouco, mas de renda passiva, Fábio, bom, hein? Sabe? Pode ser mais. Sabe quanto vocês precisam ter na poupança para ter R$200 de renda passiva? Chute. Quem sabe, né? 40 mil mais ou menos, né? 40 mil reais. Quem tem 40 mil guardado na poupança? Não precisa levantar a mão, tá? Eu sei que tem muita gente, mas não precisa levantar a mão. R$200 por mês. É pouco. Mas de renda passiva, gente, é dinheiro que cai na sua conta de forma automática todos os meses. 5 mil cair na tua conta todos os meses. Bom, hein? Ótimo. Isso é um dos primeiros passos que eu vou falar, mas a gente vai chegar a mais, tá? Só para despertar. Como é que se mede riqueza? Alguém sabe, não? Fábio, vou te usar aqui, já que você é meu amigo. Como é que se mede riqueza?
Pelo patrimônio que você tem?
Boa. Também. Desculpa, amigo. Segundo Robert Kiyosaki, riqueza se mede em tempo. Olha que loucura, gente. Vocês estão falando, esse cara tá maluco, esse cara da frente de hoje, né? Riqueza se mede em tempo, segundo Robert Kiyosaki. Por quê? Por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida se você perdesse a sua principal fonte de renda? Um mês? Um dia? 3 meses? 5 meses? Entenderam como que se mede riqueza? Vou dar 2 exemplos para ficar bem claro para vocês. Um médico ganha em média... É real isso. Um médico ganha em média R$120 mil por mês. Ele estava endividado de mais de R$1 milhão por mês. E temos um caso de um garagista de São Paulo que ganha R$2.500. Quem é mais rico? À primeira vista. O médico, à primeira vista, né? Não sejam hipócritas, por favor. Claro que à primeira vista é o médico. Só que o garagista de São Paulo, embora ganhasse R$2.500, ganha R$2.500, morreu ainda, até onde eu sei, ele tem 10 casas de aluguéis alugadas a R$1.000 cada uma. Quem é mais rico? O médico que está endividado de mais de R$1 milhão, que ele vai passar os próximos anos pagando dívida, ou o garagista que pode trabalhar, parar de trabalhar amanhã e vai continuar ganhando os 10 mil das renda passiva que ele tem. Quem que é mais rico? Tá entendendo como é que riqueza se mede? Em tempo, gente. Quanto tempo? Oi? Como? Ah, ele é viúvo? Temos interessado pro garagista. Não sei, viu? Show de bola. Então, obrigado. Vou perguntar se ele é... Vou descobrir se ele é solteiro, viu? Então, a riqueza a gente se mede em tempo. E muita gente está trabalhando para construir riqueza de tempo ou para aumentar o salário. O que, que as pessoas normalmente fazem para aumentar suas rendas? Melhora o currículo, né? Faz uma pós, um mestrado, obrigado, um doutorado. Isso aumenta a renda? Aumenta a renda passiva, não? Aumenta só o balde, segundo a metáfora do aqueduto, né? Uma pessoa que está fazendo pós-graduação está aumentando a chance de aumentar o salário dele. Não necessariamente a renda passiva dele, né? Uma pessoa que pega parte, não importa quanto ele ganha, pega parte do que ele ganha e investe em, por exemplo, sei lá, tesouro direto, imóveis, qualquer que seja. Isso é criar riqueza de fato, né? Porque está ganhando, vai ser medido em tempo. O que, que a gente estuda nesses livros aqui? Esses livros são fantásticos. Esse livro é bem fininho, qualquer pessoa pode ler esse livro. Deve ter umas... Chuta, Rafael. 214 páginas. Bom, será que ele leu o livro, né? Esse livro é fantástico, Segredos da Mente Milionária. Por que, que ele é fantástico? Porque ele ensina justamente isso que nós estamos falando. Isso aqui não é uma palestra só sobre riqueza, né? A gente vai ter que passar vários assuntos aqui, então eu tenho que passar adiante. Mas esse livro vai falar sobre modelo de dinheiro, como é que se constrói riqueza de fato, não salário, como é que são os arquivos da riqueza. Por exemplo, as pessoas pobres normalmente acham que já sabem tudo. De mentalidade pobre, desculpa, pessoas de mentalidade pobre. Já acham que já sabem tudo. Ah, eu fiz duas, três, sei lá, não fiz faculdade, mas já aprendi tudo sobre o meu negócio. Pessoas de mentalidade rica estão o tempo todo aprendendo novas habilidades. Você está no livro O Negócio, né, o Segredos da Mente Milionária. O Pai Rico, o Pai Pobre vai falar sobre isso que a gente estava falando antes, ativos e passivos. Recomendo fortemente que vocês leiam. Com essa visão de que há passivo, renda passiva, né? O que acontece com um menino de 20 anos, se você der 2 milhões para ele? Vocês acham que em 2 anos ele vai ter quanto? Vai estar devendo 2? Por quê? Ou mais, né, Fábio? Por quê? Porque ele não... Desculpa os mais jovens aqui, tá? Pessoa, estou falando do brasileiro médio, né? Por que, porque ele vai estar devendo 2? Porque ele não entende a questão de dinheiro. Como é que se maneja dinheiro? Dinheiro não é bom nem ruim. O que você faz com ele que potencializa o que você é, né? O que acontece se vocês trocam... Se a gente trocar... Tirar a cara do Silvio Santos e colocar outra cara, ou a minha cara, por exemplo. Ou, não, pode ser alguém mais feio, né? Qualquer pessoa, trocar, fazer uma plástica no Silvio Santos, mudar o nome dele para João da Silva e dar os mesmos 2 milhões para ele. Em 2 anos, vocês acham que ele vai ter quanto?
10?
5, 6, 10? Por quê? O que, que muda? É a quantidade de dinheiro ou não? É o que ele sabe a respeito do dinheiro. Então, nós brasileiros estamos sofrendo muito, o Brasil de uma maneira sofre, por falta de conhecimento sobre dinheiro. O que, que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia fala assim, o meu povo sofre por falta de? Não é de dinheiro? Não é de oportunidade? Não está faltando oportunidade? Meu povo sofre por falta de conhecimento. E o conhecimento está oculto lá como era no período feudal, a Bíblia, por exemplo, guardada às 7 chaves, ou está disponível? E por que o Brasil continua pobre? Porque as pessoas preferem assistir novela do que ler um livro. Prefere ir ver o futebol do que ler um livro. E vai mudar como? Por osmose? Ou vai cair um raio do céu, vai cair na cabeça dele e vai aprender? Nós estamos ainda na era da educação analógica, não estamos na era da educação digital, que você, tipo Matrix, conecta um cabo aqui, já aprendeu tudo. Agora já sou piloto de caça, já sou empresário da nova economia. Não, nós estamos na era analógica ainda, tem que ler livro, tem que participar de treinamento, tem que escutar áudio. Sim ou não, Sueli? Sim, então nós estamos na época analógica, então precisa sim você abrir mão da tua novela, do seu futebol, sei lá do que você gosta, da tua série. Tem aquela série da Fox, se não me engano, Jornada de Samuel L. Jackson. Tem 48 horas de filme de Samuel L. Jackson. O cara começa às 9 da manhã, termina às 9 da manhã do outro dia. Tipo, agregou muito na vida dele. Agora ele sabe exatamente como ficar rico. Ou não, só que não, né? Então o que falta pra gente? Falta conhecimento. Estou citando a própria Bíblia, né? Que tipo de conhecimento? Por exemplo, o que a gente descobre lendo livros? 4 princípios que você não pode quebrar sobre o dinheiro. Dinheiro serve para te dar dignidade. Para você, para sua família. Conhece pessoas que ganham muito dinheiro, mas não se dão o luxo de pegar a patroa ou patrão, sei lá, ir para uma viagem, nem que seja para Matinhos? Conhece alguém? Não. Eu conheço alguém que tem mais de 1 milhão guardado e não se dá o luxo de sequer comer fora de casa. tipo, nem a mesa fora da, de casa, entendeu? Que vai gastar depois para arrastar a mesa, entendeu? Entende o que é avareza? Isso aí chama-se avareza, ganância. Dinheiro serve para te dar dignidade para você e para sua família. O que mais? Futuro. Dinheiro serve para você planejar. O que que fala na parábola dos talentos? Você sabe que talentos não é habilidade, né, que diz a Bíblia. É, talento é a medida de ouro. Deu 10 para um, 5 para outro, deu 1 para um. O que tinha 1 fez o quê? Enterrou. O que tinha 10 fez o quê? Granjeou, fez dele mais 10. Isso chama-se previdência, assim, uma pessoa ser previdente. Olhar para o futuro também, guardar para o futuro também. Larry Ribeiro fala sobre o dízimo pessoal. Você se pagar primeiro, pelo menos 10% do que você ganha. Quem aqui faz 10% do que ganha? Ó, temos pessoas que fazem, são poucos, mas temos. Outro princípio que não dá para quebrar, dinheiro para se divertir. Adianta muito você chegar a ter 1 milhão de reais na conta e não gastar pelo seu prazer? Diz que a gente não gasta, não compra coisa, a gente compra experiências. Vá para Dubai, por exemplo. Imagina o que é para Dubai ver aquele hotel gigante lá. Eu ainda vou para lá. Pular de paraquedas, como os malucos fizeram, lá de cima. Isso, o dinheiro pode comprar experiência. Isso não tem preço. O que mais? Doação. Doação. Quem da... Bom, vamos perguntar. Isso é meio constrangedor, né? Quem daqui doa, né? Mas responda para si mesmo. Dinheiro, um dos princípios do dinheiro que você não pode quebrar. Você tem que fazer dele o bem para alguém, gente. Nem que seja para tua sogra. Por que não, né? Sogra tão gente boa, fez a tua esposa, teu marido, sei lá. Mas isso você tem que doar. É princípio, gente. Se você quebrar, não vai, você não vai ter uma vida feliz. Bom, o que mais? Osmar, cadê meu tempo? Você só tem uma vida. Até que se prove o contrário, até que venha alguém lá de cima ou de baixo, sei lá de onde, e fala, ó, fui lá, voltei, tá lá, preciso de dinheiro. Até que se prove ao contrário, você vai precisar de dinheiro só nessa vida. Sim ou não?
Sim.
Diz que riqueza no céu não se constrói com dinheiro, né? Enfim, então não espere o game over. Game over, quando jogar videogame, game over, acabou, morreu. Agora não tem mais vida, acabou. Mas não espere o game over, aprenda as regras do jogo. Aprenda as regras da nova economia. As pessoas estão quebrando, negócios estão quebrando, por quê? Porque estão jogando o jogo com as regras da velha economia. Tipo, você abriu uma videolocadora perto da tua casa, bom negócio ou mau negócio? Mas é um negócio próprio. Pois é, mas é a regra da velha economia. Abrir comprar uma placa de táxi. Bom negócio ou mau negócio? Se tiver algum taxista aqui, não tem nada contra o táxi, tá? Mas é um péssimo negócio hoje porque a tecnologia tem quebrado os taxistas. E vai fazer o quê? Tipo, agora o e-mail quebrou as máquinas, o computador quebrou as máquinas de escrever. Vamos fazer uma revolução para voltar as máquinas de escrever. É tipo isso, tipo ficar brigando com o Uber, com o Cabify. Tipo, não vai rolar, sabe? Que mais? Bom, isso aqui é muito importante também. Está no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Quantas pessoas... isso é uma pesquisa mundial, né? 60% das pessoas vivem, têm as suas rendas por emprego. E aqui nós vimos bastante, eu inclusive. Parte da minha renda hoje, ainda bem que não é a única fonte de renda, mas a minha renda vem ainda do emprego. Sou funcionário público, como já falei, há 11 anos da Justiça Federal. Algumas pessoas trabalham sendo autônomos. Tem pessoas nessa sala que eu sei que são cabeleireiros, vendedores, enfim, tantas outras, fotógrafos, tem tantas outras profissões, né? 35% deles, então, são renda proveniente do trabalho como autônomo. Esse lado do quadrante aqui, chamado lado esquerdo, o Robert Kiyosaki chama de quadrante da escassez. Por que quadrante da escassez? Lembra que a riqueza se mede em... Ah, viu como vocês estão espertos? Riqueza se mede em tempo. Aqui, a pessoa tem que trocar tempo por dinheiro. Tempo é um bem que você tem infinito ou finito?
Finito.
Logo, eu não posso trocar meu tempo. Tipo, dá para trabalhar 30 horas por dia, não? O Unibanco tentou com o Unibanco 30 horas, né? Mas parece que não funcionou. Não dá, não funciona. Né? 30 horas só tem 24. Acabou. Então, veja, aqui a gente troca tempo por dinheiro. Não tem como você ficar milionário trocando seu tempo por dinheiro? Sim ou não? Conhece alguém empregado do TRT que ficou milionário lá, não? Outra coisa que as pessoas, assim, nesse lado aqui da escassez, pensam. Ah, eu preciso de sorte para ficar rico. Preciso de sorte na vida. Daí joga na Mega Sena. Riqueza com sorte é igual a pobreza. 95% das pessoas que ganham na Mega Sena se tornam mais pobres do que já eram. Eu sempre brinco, e vou brincar com vocês também, que eu vou orar por vocês não ganharem na Mega Sena. E a minha oração é forte. E vocês não vão ganhar na Mega Sena. Sugestão, nem jogue. Nem jogue. Lá na Justiça Federal, o povo é tão... Estão esperando tanto, estão à espera do milagre, que eles fazem bolão de 50 pau por pessoa. Tu não tem RT também, Fábio? Ô, burrice, viu? Gastando 50, pega esse dinheiro e põe no Tesouro Direto, daqui uns 5 anos vai ter quanto? Se todo bolão você fala, não vou jogar na Mega Sena, vou pôr no Tesouro Direto, daqui a pouco você tá rico. Mas daí não é sorte, aí é uma riqueza programada. Então, gente, eu tô brincando, mas eu vou orar mesmo, tá? É verdade essa parte. A parte da abundância, como é que funciona? Alguém gostaria de saber como funciona o quadrante da abundância, não? Veja aqui, nesse D aqui, onde tem donos de grande negócio, um sistema, ó, presta atenção, um sistema gera dinheiro para a pessoa, bom ou ruim? Ele não troca o tempo dele por dinheiro, ele não está lá abrindo a loja ou o mercadinho, seja o que for, para gerar dinheiro. Bom ou ruim? O que você acha? Não? Quem falou ótimo? Obrigado, Wilson. Nós combinamos, né? Aquele 10 anos depois. Então, veja, aqui o sistema gera dinheiro para você. Você falou que trabalha com TI, né? Já imaginou você ter desenvolvido o Windows? Você ser dono da Microsoft? Já viram o Bill Gates dando corda lá no computador ou falando assim, clica ali no botão iniciar? Já viram o Bill Gates fazendo isso, não? Por quê? Porque ele tem um sistema. Todo sistema, toda característica do sistema pressupõe que é algo que funciona independente da presença do criador. Ou o Bill Gates precisa estar próximo do Windows para ele funcionar? Não vai. O pessoal de TI vai brincar dizendo que não funciona nunca mesmo, né? Para bater nele, né? Mas o Linux, né? O pessoal gosta de Linux, né? O Linux funciona bem, né? Então veja, característica de quem está aqui. Ele tem um sistema que trabalha para ele, que gera renda para ele. Vou dar um exemplo mais tangível para a gente. Conhece as redes de farmácia Nissei, não? É um sistema que põe dinheiro no Sérgio, o japonês, dono da Nissei. Ou vocês viram já no caixa lá, cobrando de alguém? Entende o que é um sistema? O McDonald's é um hambúrguer, sim, maravilhoso. Só que não, né? E por que que a minha esposa faz hambúrguer melhor que eles e eu não estou milionário? Por que será? Porque eu não tenho o sistema de distribuição que o McDonald's tem. Simples assim. Alguém gostaria de ficar... Quando a gente entende essa questão do sistema, você entende que o produto em si não faz a menor diferença. O que importa é a maneira que você distribui o produto. Sim ou não? Faz sentido para vocês? O Subway também é maravilhoso, apesar que eu prefiro o Subway do que McDonald's, né? Mas é tão ruim quanto, né? E o McDonald's tem um negócio tão complicado, que eu brinco com o pessoal, que o McDonald's é um ruim conhecido. Onde você for no ruim, aquela porcaria é tão ruim quanto. É ruim igual no mundo inteiro. É um ruim padronizado, sabe como? Então, veja, mas tem um sistema que gera dinheiro pro Ray Kroc. Quem já assistiu o filme lá, Fome de Poder? O documentário? Recomendo que vocês assistam. Não pelo McDonald's em si, mas pela história de como que ele construiu. O cara nem é tão bonzinho assim, né? Por isso que eu até passou a perna nos caras lá, né? O Ray Kroc, né? Mas aí você entende o que é um sistema. O que é um sistema? Algo que trabalha para você. E aí você constrói... Quanto tempo será que demora para desenvolver um Windows? Como é que se chama mesmo, querido?
Antônio,
nome do meu pai, não vou esquecer. Antônio, quanto tempo demoraria para você desenvolver um Windows? Bastante sozinho, bastante tempo. E se você chamasse uma equipe de umas 1000 pessoas? Reduziria o tempo? Então, gente, o que nós vamos falar para vocês aqui é algo sobre criar um sistema que trabalha para vocês. Bom ou ruim? Quem tá gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso? Tem gente que não quer. Vou falar só para vocês, tá? Não querem saber como é que funciona o sistema. E aqui o I, ó, são investidores, tá? Tô brincando, gente. Não fique bravo. Aqui são investidores, pessoas que colocaram o dinheiro para dar duro por eles. Tipo Silvio Santos, tipo Donald Trump. Né? Agora, bom, falando em Donald Trump, o que ele falou sobre esse modelo que nós vamos mostrar para vocês? Donald Trump está aqui. Ele falou que ele gostaria de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. No livro Queremos que Você Seja Rico, Donald Trump e Robert Kiyosaki. Ele falou, eu gostaria que você fosse rico, só que você tem que ter 500 mil dólares para começar a investir comigo. Quem tem 500 mil dólares para começar a investir com o Donald Trump? Ele fala, se você não tem 500 mil dólares para começar a investir comigo, eu te sugiro que você faça a adesão a um sistema que te ensine a desenvolver um negócio sem você ter dinheiro. Que tal? Quem gostaria de desenvolver um negócio desse quadrante aqui sem precisar ter dinheiro? Opa, agora melhorou a adesão. Então é disso que nós vamos falar. Olha só, em qual desses quadrantes... Primeira coisa, você precisa entender com onde você está hoje. Em qual desses quadrantes você está hoje? Você é empregado ou autônomo? O empregado, quem está nesse quadrante pratica uma profissão e troca seu tempo por um salário, sim ou não? Ah, mas quanto vale um tempo com o Paulo? Quanto vale uma hora do seu dia com o Paulo?
Não tem preço.
Hã?
Não tem preço.
Não tem preço. Daí nós estávamos fazendo um piquete lá no TRT para aumentar a nossa hora, nosso valor por hora. Está entendendo a nossa incoerência? Não tem preço uma hora minha com o Davi. Só que eu vendo a minha hora para a Justiça Federal. Agora eu estou mudando isso, né? Daqui um ano e meio eu já não vendo mais minha hora lá. Mas aqui, isso é ser um empregado, certo? No quadrante do autônomo, ou dono de um pequeno negócio, você continua escravo do seu trabalho porque você troca as suas horas por um dinheiro. E em vez de você ter um chefe, que é o diretor de secretaria, ou lá, ou seja, quem? Quantos chefes você tem quando você é autônomo? Pergunta para o Felipe, fotógrafo, cadê o Felipe? Quantos chefes ele tinha? Sabe quem era o chefe do Felipe ainda, que é fotógrafo? Noivas. Noivas desesperadas para casar. Pensa. Pensa a mulher ligando para ele 11 horas da noite. E a minha foto, vem aí, Felipe, o evento e tal. Você promete que vai ficar bom. Pense. Centenas de, dezenas de noivas se ligando 11 horas da noite. Então, em vez de um chefe que ele tinha na Craft, agora ele tinha vários chefes. Por isso que ele deixou de ser fotógrafo. Tem algum fotógrafo além do Felipe aqui, não? O Roberto foi também, né, Roberto? Então, veja só. Agora, esse quadrante aqui, ó, dono do sistema, não é preciso que ele esteja presente para obter rendimentos. Olha, o que eu ganho com esse negócio que nós vamos apresentar para vocês, eu não preciso ir lá, em lugar nenhum. Às vezes eu dou uma passadinha lá, uma, duas, três vezes por mês. Imagina um negócio, Fábio, que você vai uma, duas vezes por mês e o negócio continua entrando dinheiro na sua conta. Bom ou ruim? É disso que nós estamos falando. Bom, o livro que eu falei para vocês, O Segredo dos Ricos, aqui ele fala sobre a escravidão. Vocês não sabem, mas nós, às vezes não temos consciência disso, mas nós somos escravos. Veja só, os escravos trabalhavam para quê? Comida, moradia, o que mais?
Saúde.
Saúde? Saúde? Nem sei se tinha também. Não sei se tinha saúde, vamos pressupor que tinha, certo? Muitas pessoas estão trabalhando hoje por quê mesmo? Casa e comida. Então nós somos um escravo moderno, gente. A diferença é que a nossa prisão está com a porta aberta, você pode sair a hora que você quiser. Mas quem sai? Eu posso pedir exoneração a qualquer momento, você pode também, Fábio? A qualquer momento eu posso pedir exoneração na Justiça Federal, mas e aí, eu pedi já ou não? Por quê? Mesmo entendendo que eu sou escravo lá. Porque a gente tem que pagar a conta? Sim? Né? Isso não é legal. Então ele fala aqui sobre como é que funcionava a escravidão e como é que funciona a escravidão atualmente. Por exemplo, meu irmão foi comprar um apartamento, gerente da segunda maior agência do Bradesco. Ele foi comprar um apartamento, ele só tinha 100 mil para dar de entrada. Daí ele foi pegar dinheiro. Pegou dinheiro de quem? Do Bradesco, claro, né? Tinha mais taxas mais convidativas. E aí, quando ele recebe do salário dele, quem fica com a parte? O Bradesco. Logo, ele é escravo do Bradesco. Sim ou não? Então, que bom. Se perder, exatamente. Né? E aí, quando a pessoa está amarrada pelas dívidas, você acha que ele pode se dar o luxo e falar, não, esse negócio de ser bancário agora, cansei. Vou brincar de ser jogador de futebol. Dá para fazer isso ou não? Claro que não. Por quê? Porque ele está amarrado no próprio negócio, na própria dívida que ele criou em torno, né? Bom, o que diz aqui ainda Robert Kiyosaki no negócio do século XXI? Se você quiser vir, vou ler para vocês, ó. Vou ler para vocês, vocês podem me acompanhar aqui, ó. A questão não é a economia. Vou passar o texto inteiro para vocês e vou lendo aqui para vocês, ó. Isso aqui tá, é Robert Kiyosaki que escreveu isso aqui, tá? Não é nenhum brasileiro. Você está furioso com a corrupção no mundo empresarial ou não? Sim ou não? Com o sistema financeiro, os bancos? Tem gente brava com o banco que cobra lá 14% ao mês de cartão de crédito, cheque especial. Com o governo que faz muito pelas coisas erradas e pouco pelas coisas certas? Sim? Ou está zangado consigo mesmo por não ter conseguido controlar suas finanças antes? Também, né? A vida é dura. A questão é, o que você está fazendo a respeito? Não fiquem bravos comigo, Robert Kiyosaki, tá? Reclamar e resmungar sobre a economia ou responsabilizar os outros não são atitudes que asseguram seu futuro financeiro. Se você quiser riqueza, você precisa criá-la, criar riqueza. Presta atenção. Você precisa assumir o controle de seu futuro, controlando a sua fonte de renda quando?
Hoje.
Por isso que estão aqui. Você precisa do seu próprio negócio. Esses podem ser tempos difíceis para a maioria das pessoas, mas para muitos empresários são tempos de pleno potencial econômico. Não apenas agora é a hora de ter o seu próprio negócio, como nunca houve tempo melhor. Bom? Gostaram dessa? Uma salva de palmas para o Robert Kiyosaki, então. Muito bem. O que eu falei para um amigo meu em 2011? Eu falei para ele, cara, eu só preciso de uma oportunidade. Não preciso de mil oportunidades, eu preciso de uma oportunidade. Que o dia que eu encontrar uma oportunidade, eu vou agarrar e vou até o fim. Isso que o Osmar não escutou eu falando isso. Deixa eu, vou ler para vocês aqui que está no capítulo 14. Ó. Ele diz o seguinte: o poder não está no produto. Capítulo 16. O poder está na rede. Então ele vai contar, por exemplo, do Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon. Sabe o que ele produz? Nada. Sabe o Jack Ma, dono do AliExpress, sabe o que ele produz? Nada. Sabe o que ele entrega? Nada. Não, ele mesmo não entrega nada. O que ele vende? Nada. Quem vende é o cara lá, o fornecedor dele. O que ele faz? A conexão entre quem quer comprar com quem quer vender. Bom negócio ou mau negócio? Excelente, está no livro O Negócio do Século XXI. O que nós vamos mostrar para vocês? Algo que você vai fazer a mesma coisa se você quiser. Primeiro, qual o primeiro passo? Você precisa de um motivo. Pode ser um sonho. Meu sonho, vou contar para vocês, criar um instituto para tratar crianças especiais carentes. Esse é o meu sonho. Não precisa ser o de vocês. Meu sonho, nunca mais dar boa tarde, bom dia para chefe nenhum. Só para minha esposa. É minha chefe. E é a chefe braba. Nunca mais quer dar bom dia, boa tarde para nenhum chefe. Certo? Os meus sonhos. Tudo começou com sonhos. Se vocês andam de carro hoje, é porque um cidadão sonhou em ter um carro movido a motor, algo movido a motor. E sabe o que diziam para ele? Que estava louco. Que o carro jamais substituiria os cavalos. Que carro era uma coisa passageira, que os cavalos estavam aí para ficar. Isso foi um cara ainda, não me lembro o nome dele, um duque, não sei das quantas lá. Falou isso? Quando pensaram no avião, o que vocês acham que falaram para ele? Você está louco? Imagina, como é que o negócio mais pesado que o ar vai voar? Né? Ninguém ouviu falar da abelha, né? A abelha com aquelas asinhas pequenininhas voa também. Enfim, tudo começa com sonho. Eu pergunto para você, qual é o teu sonho? Será que você ainda tem um sonho? Já esqueceu quando você era criança, porque tua mãe falava, vai estudar, moleque, vai ser burro, esse negócio de ser astronauta? Acorda, a vida é dura. Né? Quantas vezes a gente escutou isso dos nossos pais, né? Quero ser jogador de futebol. Ah, moleque, você não sabe nem dar um drible. Né? Enfim, ter um sonho ajuda bastante. Só que você ter um sonho sem ação vira ilusão. Sabe aquele filme? A espera de um milagre. Tem muita gente que está à espera de um milagre. Aliás, muita gente está à espera do milagre. Não, quando mudar o governo, se o PT sair e entrar o PSDB, vai ficar uma beleza. Só que não. Né? Se mudar agora, se entrar uma mulher no poder, vai ficar bom. Só que não. Ah, mas se fizer impeachment do carro agora, vai ficar bom. Só que não. Né? Mas se der um aumento de 10% lá no meu salário, vai ficar bom. Só que não. Então fica esperando, passa a vida esperando. Sabe uma metáfora boa para isso? Sabe como é que cozinha rã? Uma das maneiras de fazer rã? Eu não como rã, tá? Nem sei que gosto tem. Mas eu sei que tem uma das maneiras de cozinhar rã. Você pega ela viva e põe na água fria. Fria. Então a pessoa entra com 18 anos no emprego, 20 anos no emprego, a água tá fria, certo? E aí alguém põe fogo embaixo. Mas a água não aquece rápido, né? Tipo, você não vai se dar conta com um ano, dois anos de empregado. De repente vai passar 30 anos, né? A água está aquecendo devagarzinho. Quando se vê, já era, morreu. Cozido, esturricado dentro da panela. Muita gente está passando a vida, a água está aquecendo e ele está, não, uma hora melhora. Não, agora vai ficar bom. Não, vou fazer uma pós que agora vai melhorar. Vou passar no outro concurso. Né, Fábio? Vou estudar pra caramba agora pra passar como analista. Vai ficar bom. Tem milhares de pessoas na espira dos concursos públicos. Virou uma indústria, o Edilson, do concurso público. E se não sei o Fábio, o que ele acha, nem o Roberto, mas se perguntar pra mim, eu vou dizer pra você, não entre. Não entre, porque você entrou lá, você tá preso. E depois, meu amigo, pra sair, precisa de pelo menos 3 ou 4 anos. Então você precisa de um plano. O mundo mudou, isso aqui é sinal do Bitcoin, por exemplo, mas não tem nada a ver essa palestra com Bitcoin. O mundo mudou e a maneira de ganhar dinheiro também. Antigamente as pessoas ganhavam dinheiro de uma maneira totalmente diferente. Né? Eu abri um pequeno negócio, minha mãe teve comércio por 21 anos e dava certo, por um tempo deu certo. Depois o Big se instalou lá perto da frutaria da minha mãe e acabou. Eu fui verdureiro durante uns 7 anos da minha vida. E o que dava muito dinheiro depois passou a não dar mais dinheiro. Conhece alguém que construiu patrimônio com táxi? Conheço. Mas hoje, será que daria para começar? Então a maneira de ganhar dinheiro mudou. Como que mudou? Hoje a chave para você empreender é o conhecimento. Nós falamos antes, o povo sofre falta de conhecimento. Então, é isso que precisa para você empreender. Se você não tiver conhecimento, você vai abrir uma lojinha lá no seu bairro, uma lojinha de roupa, e vai competir com AliExpress. Vai rolar você competir? Vai vender uma jaqueta por R$400. O cara pega no celular ali do seu lado. De repente tá usando até teu Wi-Fi. Vai lá na loja e fala, qual que é a senha do Wi-Fi? Daí entra no AliExpress e fala, nossa amigo, mas tá R$70 essa... Tá entendendo o que nós estamos falando? Às vezes você vai competir, não é com o mercado, com o bairro. Você vai competir com o mundo. Pessoas do mundo inteiro estão vendendo aquele mesmo produto que você. Felipe me ensinou a comprar um celular tipo iPhone, só que não é iPhone, por R$400 e poucos, gente. Snapdragon, os caramba 4 lá, o processador, faz um monte de coisa boa por R$400 e poucos. Daí você vai aqui na loja e vai comprar iPhone por quanto? 4 mil, 3 mil. Tá entendendo? A partir do momento que você começa a ter conhecimento, veja só, minha filha tem 15 anos. Sabe qual foi a última vez que ela foi na lojinha comprar alguma coisa para ela? Não sei, provavelmente quando ela era criança que minha esposa levou. Tudo que ela compra, capinha de celular, elástico para cabelo, arquinho, sei lá o que tanto que ela compra, tudo pela internet. Vocês acham que essa geração, tipo minha filha, vai voltar a comprar no offline ou vai comprar no online? Daí você está abrindo um negócio hoje, offline, lá no seu, na sua vizinhança. Será que vai rolar ou não? Então, isso, velha economia, gente, nova economia. Como é que funciona? Modelos de distribuições obsoletos. Tem uma fábrica, normalmente tem 8 intermediários aqui, e aí tem o cliente no final. Quem paga a conta disso aí? Quando vocês veem a propaganda da Elsev lá com a Massa Fera fazendo, vocês acham que quem paga aquela propaganda? A televisão? Não. A fábrica? Também não. Quem paga o custo da propaganda? O consumidor, gente. Não seja inocente. Todo mundo sabe disso, né? Só que cada vez mais isso tem funcionado menos. Cada vez mais as pessoas estão descobrindo que dá para comprar direto da fábrica. Eu compro celular lá, direto do fornecedor. O Fábio deve comprar um monte de coisa de TI, você também. Normalmente o cara de TI sabe disso já, né? Compra tudo via internet. E aí o cara que abriu a lojinha de informática perto da casa dele. E daí? Ah, agora abriu uma loja, tem pendrive, tem câmera digital, tem cartão de memória. Puxa, o pessoal não está usando mais, ninguém está comprando. Não é que não estão comprando no offline, estão comprando online, né? Bom, como é que funciona os negócios da nova economia? Você tem aqui um sistema, uma rede, um fornecedor e um cliente. 3. Toda fábrica precisa de quê? O que tem no mundo inteiro? Pessoas. Ou dá para ter um negócio que não tem pessoas envolvidas? Todo negócio pressupõe um usuário, um consumidor, alguém está usando alguma coisa, ou serviço ou um produto. Vocês já... Quer ver como é interessante? Vocês já viram propaganda de ração para gato, não? Quem que come? Quem que come a ração? O gato. E a propaganda é para quem? Para o dono. Olha que interessante. Compre essa ração porque seu gato vai ficar com o pelo mais liso. Ou seja, tudo é voltado para a pessoa, gente. O produto é para o cachorro, mas a propaganda é para a pessoa. Certo? Então aqui no meio tem uma rede. O AliExpress, Uber, Nissei, tudo está aqui, ó. Uma rede. Certo? Aqui do lado tem um fornecedor. Tudo que o fornecedor precisa é de um cliente. Ele não precisa de distribuidor, varejista, representante, comercial, um monte de gente. Ele precisa de um consumidor. Sim ou não?
Sim.
Se a Coca-Cola pudesse ir lá e entregar direto na tua casa, você acha que ela colocaria um monte de distribuidor no meio? Para quê? Só para encarecer para você? Se ela tivesse como te entregar lá, claro que ela te entregaria, né? E as empresas estão começando a descobrir que é possível agora, com a tecnologia. Por exemplo, você compra coisa da tua casa, aqui eu acho que o Mercadão tinha, e recebe na tua casa, lá, no conforto da tua casa. Isso é um negócio moderno. Exemplos de modelos da nova economia, né? Esse aqui é um cara que tem a maior rede de café do Japão. Maior que Starbucks, inclusive. Sabe quantas cafeterias ele tem? Nenhuma. Sabe quantos quilos de café ele entrega? Nenhum. Sabe quantos quilos de café ele vende? Nenhum. E tem a maior rede de café do Japão. Chama-se Yusuke Yamamoto. Ele é velho pra caramba. Deve ter tipo 34 hoje, né? Mais novo que eu, danado. Não tem nem cabelo branco. Maior rede, dono da maior rede de café do Japão. Bom, Mercado Livre você já conhece, né? O Mercado Livre não produz nada e não entrega nada. Quem entrega? Quem está vendendo. Vocês já viram naquele vídeo, né? AliExpress, todos esses são negócios modernos. Qual foi a última vez que você foi numa locadora? Mas assiste filme ainda ou não? Ou acabou com o hábito de assistir filme? Né? Continua assistindo filme, só que agora assiste Netflix. São negócios modernos, né? O que essas empresas fazem? São grandes conectores. E o que nós vamos propor para vocês hoje, finalmente? Você se tornar um conector na nova economia. Conectar alguém com o seu fornecedor. Simples assim. Conhece essas marcas? São 12 grandes conglomerados no mundo. Se Procter & Gamble falasse... Como é que é o seu nome? O seu? Como? Luiz, se a, por exemplo, a Procter Gamble chegasse para você e falasse: Luiz, nós estamos começando no Brasil agora e eu quero te fazer uma proposta, eu quero que você seja nosso sócio. Todas as pessoas que você trouxer para comprar de nós vamos te pagar um pouquinho. Bom ou ruim? Bom, né? Tem bastante gente usando o Procter Gamble. O que você acharia? Fábio, se chegasse lá a Unilever, fizesse a mesma proposta para você, qualquer pessoa que você conectar para comprar direto do meu site, eu te pago um pouquinho. Bom ou ruim? Quantas pessoas vocês acham aqui em Curitiba que tomam banho? Quem daqui toma banho? Só para ter uma geral, assim, né? Quem não tomou banho hoje pode fazer só metade do braço. Diariamente. Tem uns que uma vez por semana vai tomar banho, né? Escovar os dentes, né? Duas, três vezes por semana. Então você tem uma fonte... Não, por dia. Por dia. Por dia. Eu... É, por si não, por dia. É, ficou do banho, né? Pô, agora perdi, vocês me deixaram com vergonha, gente. Pô, sacanagem. Mas veja, todos os dias você gasta produtos na sua casa. Se tiver crise lá, Fábio, não deram aumento lá, o STF não julgou o nosso aumento. Vocês vão parar de escovar os dentes lá, não? Vai parar de escovar os dentes na tua casa lá? Lavar roupa, vão parar de lavar roupa lá, não? Então, é um negócio que é imune à crise. Presta atenção nisso. É um negócio imune à crise. Jefferson, se parar de vender móveis lá, você vai parar de tomar banho lá na tua casa, não? Tipo assim, hoje nós tomamos banho, dia ímpar nós tomamos banho, dia par não. Vai, dá pra fazer, não? Então, a tua casa hoje, ó, olha que interessante, a tua casa hoje é um centro de custo, amigão. E não tem opção de você não gastar. É um centro de custo. Que tal transformar a sua casa de um centro de custo num centro de receita? Bom ou ruim? É isso que nós estamos propondo para vocês hoje. Mudar, virar a chave da tua casa. Antes só saía dinheiro, agora vai entrar dinheiro. Bom ou ruim? Ah, mas é só duzentão. Não é só duzentão, mas que fosse, né? Lembra dos 40 mil na poupança? Então começa assim. Primeiro você entender, tem que entender o tamanho do mercado. São 710 mil lares em Curitiba. Só em Curitiba. Tipo, você tem um amigo lá na Argentina que toma banho, lá é meio... Dizem que... Né? Tem nem argentino aqui, né? Brincadeira. Mas mesmo assim, se o cara lá na Argentina toma banho, ele também pode comprar dessa fábrica. Certo? Então tem uma fábrica que tem produtos diversos, né? E você vai canalizar o consumo que antes era da Unilever para essa fábrica. Muito difícil, entendeu, Luiz? Você fala pro cara, olha, tem, em vez de você usar Colgate, usa essa marca aqui, Glister. E é melhor e mais barato. Será que ele vai querer ou não? Vou fazer a continha para vocês. Como é seu nome?
GL.
GL. Nome bonito. Quanto vocês pagam uma caixa de sabão em pó na casa de vocês? Agora com bebê e tudo. Quanto é? Você que compra? Quanto?
Três bebês.
Três bebês? Ô, oh, cara, acho que você precisa disso, hein? Você precisa desse negócio. Eu tenho três, mas são idades diferentes. Quanto vocês pagam na caixa de sabão em pó lá?
É que agora a gente tá comprando aí, mãe.
Mas... Ah, interessante. Mas antes?
16, né?
16. Me ajuda? 16, 2 quilos?
Ou
800, não é? Vamos supor, R$9 um quilo? Tá, média. Quem compra do sabão ruim ainda? R$9 compra o sabão ruim, não? Tá. 10 vezes 9 dá quanto, Luiz? Ah, 90, vou te... é que eu já sei a conta, tá? É que sou inteligente, eu já fiz a conta. É que eu já sei o que ia perguntar, entende? 10 vezes 9, 90. Se você compra, quanto você tá pagando lá, GL? No sabão da Emily? Ô, louco, quem tá vendendo pra ela? Ah, o grandão de 3 quilos. Tá, é R$56,90 pra você comprar como consumidor. Não é isso que eu quero mostrar pra você, mas menos como consumidor. 10 vezes 9, 90, menos 56, dá... sobra dinheiro ou falta dinheiro? Então, dá pra gente afirmar que está economizando dinheiro, sim ou não? Então, o primeiro passo, entender que eu usar direto da fábrica me dá economia. Em média, 2 mil por ano. Bom ou ruim, 2 mil por ano? Ué, veja quanto termina dezembro lá, quanto tem na tua conta. Se tiver 2 mil só porque você economizou deixando de comprar do Condor, tá bom. Né? 2 mil, em média, por ano. O que a gente faz? Você vai deixar de ser explorado. Você, tua casa hoje é explorada por essas marcas. Explorado no sentido assim, você é um ativo deles, né? Toda vez que você abre a torneira, a Sanepar está faturando. Toda vez que você escova os dentes, a Colgate está faturando. Então, é isso, deixar de ser explorado nesse sentido. E você passar a explorar esse mercado. Vamos conhecer o fornecedor? Bem rapidinho? Como é que está o tempo?
O que define uma empresa? Um nome na parede? São os produtos? São as instalações, os prédios? Uma empresa definida pelo legado dos líderes? Ou é tudo isso e algo mais? O que determina o objetivo de uma empresa? Hoje, mais de 3 milhões de pessoas em mais de 100 países contam com o negócio Amway. Elas trabalham com vontade para ter o sucesso da forma que desejam, quer seja com mais controle do seu tempo, maior estabilidade financeira ou qualidade de vida para elas e sua comunidade. A Amway oferece um plano comprovado para que você obtenha renda extra ou algo mais. Depende de você. Oferecemos treinamento gratuito e orientadores para apoiar em cada passo do caminho. Os empresários Amway são o ponto de acesso exclusivo para mais de 450 produtos de prestígio internacional em nutrição, beleza e casa. Todos com 100% de garantia de satisfação. Para nutrição, oferecemos a Nutrilite, a número 1 do mundo em vendas de vitaminas e suplementos alimentares. Desde a sua criação em 1934, a Nutrilite fornece suplementos com fitonutrientes e ingredientes naturais, muitos deles cultivados nas nossas próprias fazendas orgânicas certificadas. Uma marca comprometida a inspirar as pessoas a buscar uma saúde ideal. Artistry, a marca líder em beleza da Amway, está entre as 5 maiores marcas de prestígio para cuidados com a pele do mundo. A Artistry permite que as mulheres explorem todo o seu potencial para ficarem ainda mais lindas e confiantes. As nossas marcas de prestígio internacional são resultado de uma cultura de excelência científica. Já obtivemos mais de 1000 patentes e temos outras 700 pendentes. Os nossos mais de 900 cientistas, engenheiros e técnicos pesquisam e desenvolvem produtos inovadores para que os empresários Amway possam vendê-los. A Amway investe em instalações de produção e centros de distribuição globais para produzir e fornecer essas marcas e produtos de ponta. No mundo inteiro, já são mais de 600 unidades da Amway que respaldam o trabalho dos nossos empresários. E mesmo sendo hoje uma companhia global de mais de 11 bilhões de dólares, as nossas raízes familiares se mantêm fiéis à sua origem, à importância das pessoas. De uma pequena cidade do Michigan para salas de reunião do mundo todo. Trata-se da crença nas pessoas que desejam ter uma renda extra e algo mais na vida, para cuidar daquilo que é importante para elas. É a compreensão de que uma empresa pode fazer mais do que apenas oferecer excelentes marcas e produtos. Ela pode acreditar nas pessoas. E isto, enfim, é o que determina o objetivo da nossa companhia. Porque acreditamos que todos, em qualquer lugar do mundo, têm um enorme potencial.
Esse é o nosso fornecedor. Esse é o nosso fornecedor. Amway, né? Vocês já viram, é uma gigante americana, a maior do mundo no segmento, ponto. Ah, tem uma igual. Igual o número 1 não tem, né? Só tem número 1, número 2, número 3. É, só tem uma maior do mundo, é ela, né? Por que as pessoas normalmente não empreendem? Porque falta dinheiro, falta produto diferenciado, falta conhecimento e experiência. Básico isso. Vou abrir um salão do lado da Lenin. Não vai rolar. Ela é muito boa no que ela faz. Vou abrir uma, sei lá, vou competir com o Ismael no, plantando lá tomates de altíssima qualidade. Não vai rolar. Então, falta conhecimento e experiência, falta produto diferenciado ou falta capital. Como é que a gente resolve tudo isso? Para falta de dinheiro, que tal começar um negócio com R$29? R$29 é o kit básico para você ter registro como empresário. Mas e o seu, quanto que eu tenho que comprar por mês? Quanto que eu tenho? Não tem. O negócio é teu, você fatura quanto você quer. R$29 e de preferência com o ingresso para o próximo treinamento, para o seminário, né? Dá R$70. R$70 resolve o problema de dinheiro. Falta de produto diferenciado. Nós temos produtos que não existem no Brasil. Por exemplo, tem um spray para lavagem que você usa para lavar colarinho de camisa que não tem nenhum concorrente no Brasil. Quem já usou o spray para lavagem? Já conhecia alguma coisa antes? Não tem, não tem concorrente. Glister, tem algum creme dental igual Glister no Brasil? Não tem, simplesmente não tem. Produtos exclusivos. Para a falta de conhecimento, que é a parte que eu acho mais fantástica desse negócio, é o sistema de capacitação. Nós chamamos de programa educativo. O maior do mundo, segundo um cara que se formou em Harvard, com um PhD em Harvard. Uma faculdadezinha mais ou menos tem nos Estados Unidos lá. O cara disse que esse programa é o maior programa educativo do mundo. Charles King. Se você não gostar da afirmação, discuta com Charles King, né? Então, resolvidos os três problemas, o que, que falta? Falta a interrogação. Veja, a maior empresa do mundo, os melhores produtos, pelo menos o que a gente conhece aqui no Brasil, não tem nada parecido. Tem pessoas do mundo inteiro ganhando dinheiro com isso. Tem pessoa, isso fez 16% do PIB americano formado por milionários que ganharam dinheiro com esse negócio. Se a empresa é boa, os produtos são bons, qual é a incógnita? Qual que é a X da equação? Nós. Coragem. Obrigado, salva de palma para ele. Coragem para trabalhar, né? Sim, gente, se a empresa é a mesma, em 114 países, 114 Ministério Público Federal, 114 Anvisa e os correlatos que tem, avaliaram a empresa está legalizada em 114, um negócio ético, moral e legal. Funciona há 58 anos nos Estados Unidos. E é por aqui que não funcionaria, por quê? Se já tem gente aqui, como o Fábio Souza Neto, que é livre na vida faz 25 anos. Onde que está a interrogação disso? Onde que está o X dessa equação? Nós. E se é nós, é aí que eu falo que eu sou apaixonado por isso, porque eu era um quadradinho, um funcionário público federal bem quadradinho. Não era empreendedor. E comecei a ler livros e participar de treinamento e tem um mentor que... Aliás, uma salva de palmas para o meu mentor que está sentado ali. Um dos, né? Osmar dos Anjos. Obrigado, Osmar. Pessoas que nem Osmar, tem vários líderes aqui, que estão disponíveis para te ajudar. Sabe quanto custa uma mentoria por aí? 20, 30 mil reais. Sabe quanto a gente cobra aqui? Nada. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, o cara é tão simpático, ele vai me ajudar. Porque o nosso trabalho só dá resultado se ajudar os outros. Não sei se faz sentido para vocês aí. É igual na tua empresa lá, não? Tipo, tem alguém tentando te ajudar, porque se você ganhar mais, ele vai ganhar... Não, só que não, né? Aqui funciona assim. Para eu ganhar dinheiro, para eu crescer, eu tenho que ajudar outras pessoas. É regra. Então é um negócio de Deus, eu diria. Porque eu tenho que ajudar os outros. Quantas pessoas aqui já ganharam dinheiro com o negócio? Levante a mão, por favor. Olha, bastante. Olhe para trás, vocês estão aqui na frente. Olhe para trás. Levante as mãos, por favor. Vocês ganharam, aprenderam sozinho ou tiveram um mentor? Tiveram um mentor. Tem alguém ajudando eles a ganharem. Por quê? Porque é bonzinho? De novo, porque é assim que funciona. Bom, vamos lá. Os produtos vocês já entenderam. Primeiro passo. Se você entender de fato o que nós falamos hoje, você vai querer economizar dinheiro na tua casa. Ninguém está tão rico assim que vai rasgar dinheiro. Aliás, rico não rasga dinheiro. Primeiro passo, né? Rico não rasga dinheiro. Tem que mudar já de logo a mentalidade. Você vai usar os produtos na tua casa porque eles são econômicos. Ah, não gostei nada do que aquele cara falou. Ótimo, mas use pelo menos... Você está contente? DL. É que o teu nome é difícil. Eu já decoro. Está contente com sabão em pó? Voltaria a usar o ruim lá? Mas se não desse dinheiro para você, se você só usasse? Não sei se... Normal, né? Um consumidor, na Ásia, as pessoas têm um negócio gigante lá e a maior parte das pessoas são só consumidores. Por quê? Porque o produto é melhor e mais barato, gente. Não faz sentido você comprar outro. Beleza, primeira parte, economizo. Segunda parte, eu compartilho. Sabe fofoca? Mas fofoca boa. Tipo, conta pra tua esposa, tua vizinha, aquela que gosta de ficar no muro conversando, fala coisa boa pra ela. Diz, menina, como é que é o teu nome? Angélica, fala pra Maria. Maria, descobri um sabão em pó, menina, que não deixa a roupa dura, não precisa amaciante, uso meio ciclo só, economizo energia elétrica e água. Será que ela vai querer ficar curiosa, não? Claro, mas onde é que você comprou? Eu comprei numa loja lá na Westfalen. Se você, né, depende, aí a resposta varia, né? Bom, quando eu compartilho com amigos, eu posso ganhar, por exemplo, R$370. Como que a Emma nos remunera? Ela paga pra gente proporcional ao faturamento que você gera pra empresa. Meritocracia. Você ganha proporcional ao que você faz. Igualzinho no TRT. Só que não. Igualzinho na Justiça Federal. Só que não. Aqui a gente ganha por meritocracia. Ensinou, fez um movimento, fez um faturamento de R$2.400, você chega ao primeiro nível de bônus, 9%. Você vai ganhar 9% do volume de negócio. Depois pergunta esse detalhe para quem te convidou. Chegou a 7.200, 16 mil, 40 mil, você chega no nível de liderança. Você e uma equipe, ninguém faz nada sozinho aqui. Se tentar fazer sozinho, vai quebrar a cara. Ou você é consumidor sozinho, ou você é empresário em time. Vai ter que ajudar alguém. Ah, não gosto de pessoas, então vai ser empregado, que é melhor. Né? Quer ajudar a gente, aqui é o melhor lugar para você ajudar pessoas. Chegou no nível de 40 mil, você tem um título de líder, você é prata. E aí a coisa começa a ficar interessante. Depois vocês vão ver, R$1.405 de ganhos, um 12%. Ó, 12% com uma estrutura dessa aqui. Vou passar meio rápido, isso aqui que é detalhe de número, tem gente que não gosta muito de falar de riqueza, que ainda está adaptando, sabe, a mente milionária e tal. Mas estamos falando de alguns números aqui. 18%, ó, algumas pessoas que aumentaram o nível, ajudaram mais gente. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas a ganhar aí, sei lá, quanto nós falamos lá? 600 e poucos reais? É, 12 pessoal, 1.405, você começa a ajudar a gente. 2.600 reais, né? 9% em cada grupo, com 340 pessoal. Aqui ajudou mais gente, chegou no nível de prata, rubi. Nós temos nessa sala vários rubis, não um só. 6.584 reais nessa estrutura que a gente está mostrando aqui. 6 mil, tipo assim, caindo lá, igual aquele sistema que eu falei para você. Tipo aluguel, sabe? 6.500 reais. Sabe que ajudaria você ou não? Ah, mas é muito dinheiro. Não, não quero. Né? Claro que ajuda, né? Aí tem, por exemplo, um platina Q12, um platina fundador. Num ano, 84 mil reais. A mais. A mais. Mas não... Nessas alturas, eu sou platina fundador. Não deixei a Justiça Federal ainda. Certo? Esmeralda fundador, 180 mil. Começa a ficar interessante uma renda anual de 180 mil. Diamante, 300 mil no, por baixo, né, Osmar? Um diamante raso, um diamante pequeno, ganha 300 mil por ano. Divida por 12, você tem uma média, né? Como é que a gente faz? Três coisas muito importantes. Infraestrutura global. Eu tenho negócios além do Brasil em 600 cidades, 607 cidades. Nós temos negócio no Chile e em Londres. Sabe quantas vezes eu fui para Londres? Nunca fui em Londres. Nunca conheci aquela roda gigante lá enorme. E tem negócios em Londres. Então você tem uma estrutura global à tua disposição. 114 países. Você começa só com a América Latina. 400 milhões de pessoas, teu primeiro start. Tipo assim, faltou estoque, você vai para o México. Faltou gente no Brasil, você vai tipo para a Colômbia. Né? 400 milhões de pessoas. Produtos garantidos, você compra, não sei se falaram DL, já sai. Te falaram que se você não gostar do sabão em pó, você pode devolver? Em até 90 dias? Falaram para você? Muito importante vocês falarem para as pessoas que compram. Em até 90 dias, você pode devolver o sabão em pó. Ah, não gostei da cor, que a caixa é branca, meu armário é preto, não ficou bom. Devolve. Não importa. Garantia de satisfação em até 90 dias. É, plano de compensação comprovado no tempo. Apoio educacional, gente. Pensa num coach, sei lá, um educador, seja que o nome que você quer dar, te orientando em todo o processo, para não errar. Sim ou não, Vera? É, eventos, né? Nós temos eventos, por exemplo, agora em outubro, nós estamos em 4 mil pessoas no Parque Barigui. Pessoas sonhando. Né? Quem esteve no Parque Barigui? Foi extraordinário, né, gente? Foi um negócio extraordinário. Bom, ferramentas de trabalho, uma comunidade. Você vai construir uma comunidade, amigos... Amigos consumindo o mesmo produto. Apoio personalizado, famílias confiáveis, sonhos ilimitados. Tipo, sabe aquele, sei lá, aquela casa que um dia você sonhou construir? É possível. Sabe quando que minha filha podia estudar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio com os meus ganhos só da Justiça Federal? Investindo 4 ou 5 mil no Davi? Sabe quando que a minha filha mais velha podia ir para lá? Nunca. Ela está lá, faz 2 meses e meio nos Estados Unidos. Primeiro sonho realizado com esse negócio. Minha filha fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Então, sonhos ilimitados, né? Ah, fantástico, já estou terminando. Nós aprendemos com livros e áudios. Antigamente as pessoas compravam... Quem conhece fita cassete aqui? Só para eu saber a idade de vocês. É, tem bastante velho nessa sala. Tem bastante velho nessa sala. Então, antigamente, lá, 20 e poucos anos atrás, né, Helena? Cadê a Helena? Comprava-se fita cassete. Hoje você baixa no seu celular, né? Baixa no seu... De graça, gente. Os áudios estão todos disponíveis para você. Livros, nós temos livros em áudio. Eu não gosto de ler porque eu durmo. Deixa o cara ler o livro para você. Você põe o fonezinho de ouvido e o cara vai ler o livro para você. Não tem desculpa para você não se conectar. Bom, orientações empresariais como essa. Esse cara aqui teve uns 2 anos e pouco atrás aqui. Era mais ou menos que nem nós, né? Jair Esmeralda. Eu tenho nível de diamante agora. Livre. Sabe que é uma pessoa livre na vida? Amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Não sei, rapaz. Livre. Liberdade tem a ver com escolhas, né? Orientações empresariais virtuais. Esse aqui é o nosso amigo Efraim e a Rose. Efraim médico, ela publicitária. Fazendo orientação empresarial via internet. Do seu conforto da sua casa, no seu notebook, no seu computador, você pode aprender sobre isso. Nesse dia tinha várias pessoas conectadas. Seminário, gente. Não tem como negociar. Se você quiser ser só um consumidor inteligente, ótimo. Compre os produtos, é bom, é a DL. Já falou que é bom. Já usou alguma vez algum dos produtos? Não. Gostou, não? Os produtos são muito bons. Você quer fazer isso de forma profissional para valer? Esteja nos eventos. Próximo seminário, dia 4 de novembro. Pergunte para a pessoa que te convidou para estar aqui. Fala, me dá um ingresso do próximo. É 40 reais, é menos que uma pizza. Para você aprender com colombianos que vêm, por supuesto, lá da Colômbia. Ia ficar meio pleonasmo, né? Vem o pessoal, vem lá da Colômbia, Luz, Patrícia e Juan Sebastião, para nos ensinar como é que eles fizeram lá. A Colômbia está tendo um crescimento espetacular. Eles vêm ensinar a gente, 40 reais até no dia do evento é 50. E vai ser aqui mesmo, né, Osmar? Não, vai ser no Vitória? Vai ser aqui? No Vitória. Aqui nessa mesma rua, mais pra cima um pouquinho. Na 7 de setembro. Convenção. Quem esteve na convenção mesmo? Gente extraordinária. Não tem como explicar. Sabe aquele show bacana que você foi? Explica pro teu vizinho como é que foi o show. Não dá. É só estando lá. Convenção é onde as pessoas tomam as decisões que vão mudar a vida delas. Tipo assim, cara, entendi que eu posso ser quem eu gostaria de ser. Ponto. Agora só me fale como é que eu vou fazer. Convenção muda a vida das pessoas, né? Viagens. Isso aqui é uma coisa bacana. Eu nunca tinha ido, nunca fui para os Estados Unidos. Esse ano, em dezembro, dia 3 a 7 de dezembro, né? Nós estaremos em Las Vegas, num hotel bem interessante, com tudo pago. Até dinheiro para a gente gastar lá, tipo, trazer uma lembrancinha para o cunhado que não acredita, sabe como? A gente vai trazer uma lembrancinha escrito Las Vegas, o cassino, trazer umas moedinhas do cassino, né? Nós estaremos lá. Tem várias pessoas aqui. Quem daqui está qualificado para Las Vegas? Levanta a mão. Tem vários lá para o fundo, ó. Tem vários desses qualificados para platina. A parte boa, o ano que vem, quem gosta de viajar aqui? E de graça. Então, ano que vem, você está convidado para viajar de graça num cruzeiro pelo Caribe. Dá até para você levar seus moleques junto. Certo? Um cruzeiro pelo Caribe. Vamos dar uma olhadinha nessa viagem, rapidinho. Já se veja aí no Caribe, tá? Titanic, sabe como? Rose. Ó, você aqui na janelinha, ó. Só vai ter gente que nem nós lá. Puta maluco. Coloque na tua agenda aí, 10 a 14 você já tem compromisso. Passar em Miami. As mulheres gostam de roupa, né? Da roupa fora do Brasil. Vai estar no Caribe o próximo ano. Tem muita gente que eu sei aqui. Gente, só eu sei que já estamos terminando, mas tem uma pessoa nessa sala que um ano atrás estava começando com vocês também. E esse ano está com a gente em Las Vegas. E você que está aqui hoje pode, se pagar o preço, não é financeiro, né? Pagar o preço por fazer o trabalho que tem que ser feito, pode estar com a gente no Caribe. Eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando. E eu sei que vários de vocês estarão conosco lá. Por que, que isso não, as pessoas não fazem isso? Porque não enxerga potencial. Quando não enxerga potencial, não age. Tipo, pergunta pro vizinho ou pro cunhado quebrado. O que, que você acha disso? Ah, isso não funciona. Aí não tem resultado. Aí as crenças são terríveis. Claro que não vai fazer mesmo, não acredita? Quando as pessoas enxergam potencial, elas agem e agem com consistência. Quando agem com consistência, tem resultado. É uma matemática simples de entender. Quando tem resultado, suas atitudes mudam, né? Eu queria terminar essa nossa apresentação falando da parábola do semeador. Já ouviram? Já leram a Bíblia falando da parábola do semeador? Neste negócio é igualzinho. Nós vamos ter, você tem boas sementes a partir de hoje, ao menos que você seja muito egoísta, vocês não são egoístas que estão aqui, nós temos uma boa semente na mão e você vai semear lá. E ela pode cair num terreno duro, num concreto, e não vai nascer. são as pessoas que estão fechadas, que não querem nada mais da vida, a não ser esperar a morte chegar. Terras inférteis. E tem também sementes que vão cair entre espinhos. E as dificuldades da vida, a faculdade que o cara está terminando, sei lá, qualquer outro ciclo da vida que ele não fechou ainda vai impedir daquela semente germinar. Mas tem pessoas, como vocês que estão aqui hoje, que o terreno está fértil. Como eu estava em 2011, precisando de uma única oportunidade. Em 2000 e... as coisas demoram para chegar. 2015 eu conheci esse negócio, que vai está mudando, já mudou e vai mudar completamente a minha vida. Para terminar isso aqui, eu gostaria de chamar meus colegas platinas e acimas, por favor, virem aqui para frente para vocês verem que tem mais pessoas como eu, mais pessoas reais. Todos os platinas, por favor, Osmar, nos ajude aqui. Todos os platinas e acima, por favor, venham à frente. Leni, Sérgio, ele é agricultor, ela... David. Rosaninha, psicopedagoga, uma gigante. Tudo bem? Leuciane, eu não lembro o que a Leuciane fazia antes. Professor. Agente de segurança, cuida de preso lá, né? Ó, dentista... Esse aqui era ex-funcionário de um banco grande, né? Não precisa falar o nome. Olha o fotógrafo aqui. Construtor, natalício. Jonas, eu não sei o que o Jonas faz. Motorista de ônibus. Andréia. Tudo bem, meu Deus. Paulo. Eletricista. E o Marcão. O Marcão teve de tudo na vida, né? Ex-advogado, ex... Então, gente, são pessoas... Vocês estão vendo, assim, tem dois braços, duas pernas. São platinas e acima. São pessoas que estavam com um terreno fértil. Terreno está, a terra estava fértil. Quando caiu a semente nos corações deles, eles não guardaram para si. Eles distribuíram. E hoje impactaram cada negócio, cada pessoa que você está vendo aqui, tem no mínimo 300, 400 pessoas na equipe deles que eles estão impactando e mudando a vida de vocês. Então eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos queridos líderes. E dizer para vocês, todos vocês que estão aqui, sim ou não, todos vocês concordam ou não? Todos vocês que estão aqui podem estar nesse palco também, sendo pelo mundo, mudando, impactando vidas, levando a boa semente. Então, eu vou chamar o David agora para encerrar. E que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma boa noite.
Podem ficar. Se quiser acender a última luz lá para a gente... A que está a última lá. Isso. Assim podem vê-los melhor, né? Boa noite!
Boa noite.
Espetacular. Primeiro, fiquei entusiasmado, impressionado. Não tão impressionado, porque eu já sabia da tremenda apresentação que teríamos hoje, mas hoje foi, se superou, hein? Alguém estudou bem para falar hoje. Sim ou não? Tivemos uma aula. Se alguém hoje está na faculdade fazendo qualquer coisa de economia, administração, nesse campo, finanças, perdeu tempo, porque a aula era aqui com o professor Anderson. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Então, para dar uma dica para vocês, vocês têm hoje nas mãos uma gigante oportunidade. Digo para vocês com total convicção, a maior oportunidade do século XXI. Vocês têm nas mãos. Assim como muito tempo atrás, vocês podem ver ao longo da história da família de vocês, amigos, conhecidos, ou não tão conhecidos, que em algum momento aproveitaram uma grande oportunidade. Não muitos, mas alguns ficaram... ricos, milionários, talvez oportunidades pequenas, médias ou grandes. Mas se aproveitada a oportunidade na época certa, no momento certo, você transforma a realidade sua e da sua família, e é isso que foi apresentado aqui para você hoje. Olha ao redor aqui da sala, está bem lotada, certo? Olhe para trás, por favor. Temos aí uma sala muito bonita, linda, cheia de líderes, potenciais diamantes, certo? Só que... essa sala representa basicamente toda a Curitiba que está sabendo do que nós estamos falando aqui. Não é nada ainda. Então nós estamos no início de uma tremenda oportunidade. É como se voltássemos no tempo há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás. Nos últimos 12 anos, teve uma grande valorização dos imóveis, terrenos e imóveis em geral, sim ou não?
Sim.
Há 12 anos atrás, com 40 mil, dava para comprar uma boa coisa, sim ou não? Muito boa. Eu sei? Muito bem. Hoje em dia, com 40 mil, compra o quê? Nem carro. Entende? Então, se você tivesse algum dinheiro há 12 anos atrás e soubesse que naquela região ia montar-se ali um shopping ou um supermercado grande, ou ia valorizar, e você comprasse um terreno ali e passasse alguns anos, quantas vezes esses 40 mil reais, ou 20 ou 30 mil reais, ia multiplicar? É uma oportunidade? Muitos tinham o dinheiro. E mesmo alguns que não tinham, deram jeito, emprestaram, conseguiram uma entrada, deram jeito, porque em 1, 2, 3 anos, aquela entrada multiplicou-se em 200, 300 mil reais. É o que temos aqui hoje. Só que a grande diferença é que você não precisa desse dinheiro todo. Você pode começar independente da tua situação atual. Ninguém vai lhe perguntar se o teu CPF está assim ou assado. Ninguém vai te perguntar se você está ganhando pouco ou muito. A gente quer saber para onde você quer ir, como muito bem o Anderson falou. E seja onde for que você almeja estar daqui 2, 3 anos, como tua realidade de vida, este projeto pode proporcionar para você. Eu lhe garanto isso aí. Porque nós mudamos a nossa vida radicalmente. 16 anos de banco e não resolvemos a vida. A Karen ficou 8 anos no banco quando eu conheci ela, né, pelo banco. E faz 1 ano e 3 meses, 4 meses que a gente teve a oportunidade de nos aposentar financeiramente pro resto da vida. Não é legal? Com 35 anos de idade, pro resto da vida. Acordando que horas? Sabe que horas que eu acordo? Os convidados não sabem. Vou falar diferente para todos então. Eu acordo todo dia a hora que o olho abre. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta. A hora que ele treme assim um pouco e quer abrir, eu falo ok. Pode abrir. Sem despertador. Foram 16 anos acordando com despertador. E cada um faz suas contas. E o horário que acorda, não vou perguntar. Mas aqui você tem a chance de ser livre na vida. E ninguém mais pode lhe impedir de ficar rico. Essa é a mensagem. E você entendendo isso, só tem uma coisa a fazer. Perguntar para quem ele convidou o que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo. Eu diria um próximo passo, dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro vem o casal da Colômbia, jovens com menos de 30 anos de idade, livre na vida, as esmeraldas, lhe ensinar. Eles vêm da Colômbia para cá, Curitiba, para lhe ensinar. E você está aqui já. Vá até lá, o Hotel Victoria Vila, que fica aqui 2 quadras, na 7 de setembro. 18 horas, 18h30 começa. E aprenda. Porque nós estamos na era do conhecimento. Quem tiver conhecimento, mudará de vida. Quem não tiver conhecimento, vai ter grandes dificuldades. Sucesso a todos, uma ótima noite.